Olá pessoal, eu sou o André Barbieri.
E eu sou o Caio Godoy.
E hoje o nosso novo programa do podcast internacional vai tratar sobre o centenário do Partido Comunista Chinês e o que essa celebração nos diz das disputas geopolíticas entre Estados Unidos e China, assim como para a luta de classes internacional. Essas celebrações do último dia 1º de julho na China marcaram então o centenário do Partido Comunista Chinês. Foram celebrações que se estenderam por todo o país, comemorando a fundação do partido lá em Xangai em 1921. E a gente viu uma postura bastante assertiva, como não poderia deixar de ser, do Xi Jinping, presidente da China, líder máximo hoje, um autocrata reacionário incontestável no interior da burocracia do Partido Comunista Chinês, que falou para mais de 70 mil pessoas que estavam presentes ali na Praça da Paz Celestial, em que o Xi Jinping fez questão de frisar que o Partido Comunista Chinês é a espinha dorsal do país. Ele deixou claro essa posição, né, dele como não só presidente da China, mas secretário-geral do Partido Comunista e presidente da Comissão Militar Central, vestiu o casaco do Mao Tse-Tung, e se comparando, né, em grandeza histórica com o grande timoneiro da burocracia chinesa. E o Xi fez questão de mostrar, dar vários sinais, né, tanto internos como externos, sobre a força, né, que ele representa para essa nova etapa da China, não é, Caio?
Sim, Andy. E, aliás, com um discurso bem nacionalista. É, esse tom que preencheu o governo dele desde 2013. O Xi Jinping ameaçou as potências que buscam frear a China e deu uma advertência, digamos assim, de que quaisquer violações à soberania do país seriam enfrentadas como o que ele disse, uma grande muralha de aço. Ele disse: um país forte deve ter um exército forte, pois só assim poderia garantir a segurança da nação. Essa retórica dura tinha como objetivo, para ele, se apresentar como o chefe máximo de um partido que governa a maior população do mundo. Tem mais ou menos 92 milhões de filiados e está no poder faz 72 anos. Só 2 anos a menos que o período total que o Partido Comunista da União Soviética ficou no poder.
Sim, isso é impressionante mesmo. A burocracia chinesa conseguiu se manter e provavelmente vai conseguir superar esse marco, né, do Partido Comunista da União Soviética. E o Xi fez questão de dizer, né, que o Partido Comunista mostrou ao mundo que a nação chinesa tinha se levantado, que o tempo que o povo chinês podia ser intimidado por os outros tinha desaparecido para sempre. Ele está fazendo, claro, uma referência ao século das humilhações, entre 1840 e 1945 na China, e os longos conflitos militares que atravessaram a China durante o século XX, né? Numa das primeiras cerimônias de abertura, antes mesmo dessa celebração do dia 1º de julho, o Xi Jinping exaltou a lealdade do partido e entregou uma nova medalha de honra que existe na China, que chama Medalha do 1º de Julho, a 29 integrantes do partido. Ele até disse nessa ocasião que estamos marchando a passos confiantes em direção ao segundo objetivo centenário de construir a China como um grande país socialista moderno em todos os aspectos. Faz referência ao segundo objetivo depois de ter conquistado o primeiro desses objetivos, marcado lá para esse ano, né, de 2021, que é atingir uma sociedade moderadamente próspera.
Sim, é importante a gente notar também que esse tom ameaçador ele foi meio diferente daquele que o mesmo Xi Jinping usou na celebração dos 70 anos da fundação da República Popular da China, lá em outubro de 2019. Naquele momento, ele estava encabeçando o cortejo militar que mostrava as mais novas aquisições militares do Exército de Libertação Popular, como os modernos mísseis balísticos chineses. Esse verniz militar, né, também foi adotado pelo presidente chinês em 2015, durante a comemoração do aniversário da derrota dos japoneses na Segunda Guerra Mundial. Agora, esse mesmo Xi Jinping buscou integrar a agressividade com o discurso do soft power, né, digamos assim, um poder brando, em relação à Ásia Pacífica e no mundo. Ele disse: a nação chinesa não carrega traços agressivos ou hegemônicos em seus genes. Nunca intimidamos, oprimimos ou subjugamos o povo de nenhum país, e nunca o faremos. É, só que assim, tipo, na real é uma contracampanha, assim, do alarde internacional que os Estados Unidos, o Japão e outras potências imperialistas estão levando adiante sobre as reais intenções de Pequim, como, por exemplo, de reincorporar Taiwan ao seu território continental, assim como assegurar a soberania exclusiva sobre as águas estratégicas do Mar do Sul da China. A questão é que, ao mesmo tempo que eles falam isso, né, que não vão oprimir nenhuma nacionalidade, uma minoria étnica, eles mantêm um cerco de milhões de muçulmanos uigures em campos de concentração em Xinjiang e apoia a junta militar assassina em Myanmar. O Xi Jinping alertou a imprensa mundial que ninguém nunca conseguirá voltar a oprimir os chineses, como ocorreu, como Andy falou, no século das humilhações. Ele disse ainda: "Nunca permitiremos que qualquer força estrangeira nos intimide, oprima ou sujeite. Qualquer pessoa que tente fazer isso se encontrará em rota de colisão com uma grande parede de aço forjada por mais de 1,4 bilhões de chineses."
Sim, essa foi a ideia, né, que ele quis transmitir, o grande rejuvenescimento da nação chinesa. Em vários discursos, o Xi Jinping vem fazendo isso, né? Os êxitos do país dependem dos êxitos do Partido Comunista, e os êxitos do Partido Comunista dependem do sucesso do Xi Jinping em pessoa, né? Por isso é que ele sempre martela essa ideia de que devemos manter a firme liderança do partido e que o sucesso da China depende do Partido Comunista. E aí a gente poderia entrar também nos presentes nessas festividades. Tinham vários funcionários do governo, do partido, soldados, funcionários das empresas estatais, estudantes e, claro, mais chamativo, os grandes bilionários capitalistas que hoje são parte integrante do Partido Comunista Chinês. Segundo vários dados, quase um terço dos empresários na China hoje são membros ativos do Partido Comunista Chinês. Isso não foi diferente durante essa festividade, né? Também ficou claro que ele desenvolveu um tom amistoso para as nações da Ásia-Pacífico, em especial a Rússia, que é o principal parceiro da China no continente asiático. O Xi Jinping disse que ele está ansioso para aprender as lições que se puder aprender das outras culturas e agradece as sugestões úteis e críticas construtivas que outras nações venham a dar, mas que não vai aceitar pregações hipócritas daqueles que se sentem no direito de dar lições aos chineses. Ao mesmo tempo que ele afaga, ele faz essas ameaças, né?
É, realmente. E assim, o discurso de mais de uma hora do presidente chinês, ele não revelou novas iniciativas ou prazos para os objetivos políticos mais importantes do partido, como a reunificação com Taiwan, né? A questão de Taiwan, ela estava sendo bem esperada como a parte central do discurso, e o Xi decidiu manter a ambiguidade. A ausência de prazos concretos, foi tida assim pela comunidade internacional como uma forma de desinflar as pressões externas, que elas estavam aumentando bastante com as declarações no Senado estadunidense do almirante Philip Davidson, comandante da frota dos Estados Unidos no Indo-Pacífico, sobre a capacidade da China de invadir Taiwan em poucos anos. Também confirmada pelo almirante John Aquilino, para quem ele disse: "A ameaça chinesa em Taiwan está mais próxima do que a gente esperava." Declarações assim vinham se acirrando os ânimos de Washington, e Xi ele não queria tratar do tema diretamente, como havia feito em janeiro de 2021, assegurando que a China não descartaria nenhum método, inclusive militar, para reincorporar a ilha. Mas ele atestou que a unificação com Taiwan permanece, o que ele disse, né, dessa vez, uma missão histórica e um compromisso inabalável do Partido Comunista Chinês. Ele continuou dizendo que ninguém deve subestimar a determinação, a vontade e a capacidade do povo chinês de defender sua soberania nacional e sua integridade territorial.
Sem dúvida, essa preocupação da soberania nacional e da integridade territorial foi bastante presente no discurso do Xi Jinping, tanto que, às vésperas da celebração, foi divulgado que os Estados Unidos e o Japão conduziram planos de guerra secretos durante as administrações do Trump nos Estados Unidos e do Shinzo Abe no Japão, com o objetivo de repelir uma eventual invasão militar chinesa à ilha de Taiwan, né, que é o local de refúgio do Partido Nacionalista, do Kuomintang, logo depois da derrota do Chiang Kai-shek, que era o líder, né, dos nacionalistas chineses, na Guerra Civil entre 1946 e 1949, momento em que a ilha de Taiwan se tornou praticamente um protetorado estadunidense, que é hoje presidido pela Tsai Ing-wen, que é membro do separatista Partido Democrático Popular, que é muito hostil, né, à China. Os Estados Unidos e o Japão ficaram alarmados, né, nas últimas semanas porque a China fez voar vários caças e bombardeios para a zona de identificação de defesa aérea de Taiwan, incluindo em um só dia, no dia 15 de junho, o recorde registrado até agora de 28 aeronaves de combate. A Marinha Chinesa, a Força Aérea e a Guarda Costeira também se tornaram cada vez mais ativas em torno das disputas na ilha, no arquipélago, né, Senkaku de Diaoyu, que são administrados pelo Japão, mas também são reivindicados pela China, que passou a clamar mais que isso, né, a posse das ilhas Ryukyu, que também são estão sob a administração japonesa hoje.
Sim, e esses eventos todos aí foram na mesma semana do centenário do Partido Comunista Chinês, os primeiros aí desde o surto da pandemia do coronavírus em Wuhan, 18 meses atrás. O Partido Comunista saudou seu sucesso em conter o coronavírus com uma suposta evidência de superioridade, né, do seu sistema político e econômico em comparação às potências imperialistas ocidentais, mas as evidências e ocultamento de informações no início da pandemia, que levaram inclusive à morte do médico Liu Wenliang, que havia descoberto o coronavírus, isso, bem, aí eles não explicam, né?
Claro, totalmente. E passando para um outro ângulo da mesma questão, é que as celebrações do centenário do Partido Comunista Chinês ocorreram só dias depois, né, das cúpulas do G7 e da OTAN, que, como a gente disse no último podcast, foi o momento em que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, resolveu realinhar os seus parceiros transatlânticos tradicionais, especialmente a Alemanha, França e Inglaterra, para uma tentativa de formação de uma coalizão anti-China. Na questão chinesa, o Biden, como a gente sabe, adotou uma postura bastante agressiva de continuidade com a linha do Trump, sem reverter as sanções econômicas, tecnológicas e comerciais que foram impulsionadas pelo republicano, e até mesmo incluindo no comunicado conjunto da OTAN a definição do seu Guia de Segurança Nacional, segundo o qual a China é o único competidor potencialmente capaz de combinar o seu poder econômico, diplomático, militar e tecnológico a fim de opor um desafio ao sistema internacional. Então, o Biden, inclusive, chegou a se encontrar pessoalmente depois dessas duas cúpulas com o presidente russo, Vladimir Putin, que com o Xi Jinping vem travando as melhores relações diplomáticas da história recente sino-russa, a ponto de promover a construção de quatro reatores nucleares para o governo de Pequim. Não é impossível que, apesar da continuidade dos atritos entre Washington e Moscou, que a gente sabe é herdeira da Guerra Fria, o Biden possa tentar manobras para atrapalhar as relações entre esses novos melhores amigos na Ásia, numa espécie de 1972 ao inverso. O que isso significa? Como a gente viu, né, em 1972, os Estados Unidos se aproximava da China para isolar a União Soviética. Agora isso seria pelo avesso, né? Os Estados Unidos se aproximando da Rússia para poder isolar a China.
Totalmente, Andy. E além disso, tem a questão interna do Partido Comunista Chinês, que ele enfrenta divisões internas, né? E o Xi, ele fez notar sutilmente esse problema no discurso dele. Como ele disse, né? A Frente Única Patriótica é um meio importante para o partido unir todos os filhos e filhas da nação chinesa, tanto no país como no exterior, por trás do objetivo do rejuvenescimento nacional. Em autocracias desse tipo, como a chinesa, os apelos à unidade normalmente eles mostram por trás uma dificuldade do alinhamento em relação ao tirano, né? O Xi Jinping ele não está disposto a tolerar fissuras diante dos desafios internacionais que a China tem. A imprensa vem chamando esse momento de fortaleza insegura. O The Economist disse que as campanhas anticorrupção que foram orquestradas pelo Xi Jinping e que, aliás, elas essa questão da corrupção é tão inerente ao capitalismo chinês como qualquer outro país capitalista ocidental, tem sido a mais prolongada desde o início da era das reformas abertas pelo Deng Xiaoping, em 1978. Nesses primeiros 5 anos de mandato do Xi Jinping, investidores leais ao novo governo entregaram aos promotores uma média de quase 12 mil funcionários anualmente, mais do que o dobro dos 5 anos anteriores. Um número muito maior foi punido de outras formas, como, por exemplo, através de demissões.
Exatamente. E esses expurgos que o Caio está mencionando são habitualmente nomeados pela burocracia como uma autorreforma. Em outras palavras, moldar a burocracia reacionária governante à imagem e semelhança do Xi Jinping. E o Xi Jinping disse isso, né, no discurso celebratório. Uma marca que distingue o Partido Comunista da China de outros partidos políticos é a sua coragem de empreender a autorreforma. Isso serve também para determinados capitalistas chineses, que têm, em geral, a garantia dos seus superlucros desde que cooperem, né, com o Xi Jinping. Foi o caso da perseguição ao Jack Ma, o dono da Alibaba, ou do Wang Xin, que foi fundador da gigante tecnológica Meituan, que vem sendo disciplinados agora pelo Xi Jinping para voltarem humildemente ao reduto do Partido Comunista Chinês. Isso, por si só, não tem nada a ver com o avanço, de uma sociedade socialista, pelo contrário, significa, incentivar o crescimento do capitalismo chinês, subordinado às coordenadas, à manutenção inconteste do poder político do Partido Comunista. Esse é um dos principais assuntos, né, ou um dos principais argumentos que os stalinistas, como Elias Jabor, do PCdoB, ou José Reinaldo Carvalho, que dizem que a China é socialista, né, passando por cima desses fatores. E isso, uma afirmação como essa, simplesmente liquida o caráter de classe do Estado chinês, que é capitalista e beneficia esses grandes empresários. É como se uma maior interferência do Estado na economia significasse socialismo, ou como se o Estado amadurecesse o capitalismo ao ponto dele pacificamente entender que a melhor forma econômica seria o socialismo. É como se o socialismo amadurecesse gradualmente e emergisse do seio do capitalismo sem transformações revolucionárias. Essa é uma teoria totalmente reacionária que não diz respeito para nada à situação atual do capitalismo chinês e mostra como os estalinistas aqui no Brasil, como é o Jones Manuel, eu mencionei aqui o Elias Jabor, tem uma visão de que o socialismo, sim, não tem nenhum problema em incorporar bilionários, incorporar grandes capitalistas, incorporar aqueles que superexploram a força de trabalho dentro da China e das empresas multinacionais estrangeiras que a China tem em todo o mundo. A gente sabe que o stalinismo não tem nada a ver com o socialismo nem com o comunismo, e a história já verificou esse axioma. Os socialismos reais, quer os stalinistas, quer aqueles como o maoísmo, né, que seria a versão chinesa dessa burocracia reacionária, levou à restauração do capitalismo, que se desenvolve enriquecendo a cúpula desses grandes empresários, hoje membros do Partido Comunista, né?
É, Andy, isso aí os stalinistas não vão falar de jeito nenhum, né? E assim, o Partido Comunista Chinês, ele passou por várias fases de desenvolvimento. E acho que um ponto para a gente começar a pensar é que hoje ele não tem, talvez tem pouca ou nenhuma semelhança com o que ele era em 1921, o ano da sua fundação. Ao contrário do que, como você mesmo disse, o Jones Manuel, ele tanto quer dizer, né? O Partido Comunista Chinês ele foi fundado como um partido operário ligado à Terceira Internacional, dirigida pelo Lenin, pelo Trotsky. Ele passou por várias mudanças de sua base social, principalmente a partir da derrota da Revolução Chinesa de 1925 e 27, fruto da catastrófica política do stalinismo. Ele foi expulso, né, o partido dos grandes centros operários e perdendo a sua ligação com a classe operária urbana. O Partido Comunista aí se refugiou no campo e passou a ser um partido exército, fundado principalmente no campesinato chinês, sob a direção de Mao e Zhu De. Ele foi vitorioso em 1949, retomou a força e o prestígio nas cidades e emergiu como um governo que, na verdade, expropriava as conquistas dos trabalhadores e dos camponeses, passando a exercer uma ditadura sobre elas e apoiando a repressão dos processos da revolução política contra os regimes stalinistas, como na Hungria em 1956. Ele, inclusive, foi além e dirigiu o processo restauracionista na China, né? Restaurou o capitalismo, principalmente diante da derrota do ascenso operário de 1968 e 81. E aí o Partido Comunista passou a integrar empresários. Nesse momento era majoritariamente de pequeno porte, algo que se incrementou com Jiang Zemin e Hu Jintao, que na década de 2000 multiplicou a entrada de grandes burgueses nos postos chaves da direção do partido. O Xi Jinping chefia um partido que, nas palavras de MacGregor, já não é um partido de trabalhadores e camponeses, é um partido de gerentes e empresários. E que durante décadas ele administrou a superexploração selvagem da força de trabalho chinesa em comunhão com as multinacionais ocidentais, sendo gerente máxima do capitalismo chinês em rápida ascensão. Isso os estalinistas do PCdoB e do PCB, ou mesmo aqueles que se dizem que a China é um socialismo de características chinesas, socialismo de mercado, ou qualquer definição eclética desse tipo, não sabe explicar. Mas é bem simples. Na verdade, a China se trata de um capitalismo de Estado e nada mais que isso. Não tem nada a ver com socialismo.
Sim, e o principal desafio da burocracia antioperária do Partido Comunista Chinês pode vir de um lugar em que eles não esperam, né? Que é do terreno da luta de classes, que é sempre o um fator decisivo a nível internacional. Segundo o China Labor Bulletin, né? Que é uma instituição que estuda essas mobilizações, as greves, os acidentes operários, houve ao redor de 400 greves operárias nos últimos 6 meses, né? Que colocaram na linha de frente os trabalhadores mais precários dos serviços digitais, tiveram de trabalhar durante a pandemia na linha de frente e que tem muito escassa representação no Partido Comunista Chinês. A greve dos entregadores da empresa Eleme, lá na localidade de Hefei, também na cidade de Xangai, assim como as paralisações dos trabalhadores da construção civil em Sichuan, em Henan, embora ainda sejam econômicas, ela se torna uma pedra no sapato do Xi Jinping, uma vez que a burocracia sindical da Federação dos Sindicatos da China tem menor entrada nesses setores mais precários. E os trabalhadores migrantes nas fábricas da costa leste da China também têm muito pouca representação no Partido Comunista Chinês, que tem dificuldade em criar células partidárias no interior das empresas privadas, que hoje empregam entre 80 e 90% da força de trabalho chinesa. Segundo o mesmo Richard McGregor, né, que o Caio estava mencionando, dos 2 milhões de novos membros que o Partido Comunista recrutou em 2018, menos de 6 mil eram trabalhadores migrantes. E a gente sabe que esses trabalhadores representam mais de um terço da população em idade de trabalhar na China. Então aí a gente vê como a classe trabalhadora pode opor grandes desafios à manutenção do poder do Partido Comunista, né, Caio?
Sim, totalmente, Andy. E na real que a juventude trabalhadora é um ponto de interrogação na China, né? Principalmente devido ao pouco entusiasmo que essa nova geração demonstra diante dessa cultura de agilidade para evoluir sem questionar, que depende da superexploração do trabalho. Isso está criando uma sensação de tensão entre as novas gerações de trabalhadores chineses e as velhas. O questionamento da cultura do excesso do trabalho é uma fonte de fortes contradições de classe. Nas fábricas chinesas, as horas extras foram consagradas como uma obrigação, né? Porque não se podia sobreviver sem fazer um trabalho extra. A The Economist mencionou que os trabalhadores das empresas de tecnologia estão num ritmo de protestos contra a cultura 996, né? Que significa trabalhar das 9 às 9, 6 dias por semana. E os trabalhadores migrantes das cidades costeiras da China, que é o centro de gravidade da classe operária chinesa desde os anos 90, estão protestando sistematicamente e também através das redes sociais contra esse ritmo infernal das fábricas e a precarização do serviço de entrega.
Esse último ponto que a gente tocou da luta de classes é o fator decisivo para pensar o futuro da China, porque ao contrário do que dizem os estalinistas e os reformistas, nós comunistas apostamos toda a nossa confiança no grande rejuvenescimento da luta de classes, do movimento operário na China, destituído de todo esse veneno nacionalista que vem sendo instilado, né, pelo Xi Jinping, para que emerja um ator operário independente das disputas reacionárias entre Estados Unidos e China, que dentro do território chinês exige a construção de organismos de auto-organização da classe trabalhadora e especialmente de um novo partido revolucionário que possa se enfrentar com o Partido Comunista Chinês, que nesse centenário provou que mais uma vez é um estado maior da reação capitalista chinesa contra os trabalhadores. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no final do nosso programa, do podcast sobre o centenário do Partido Comunista Chinês. Agradeço a todo mundo que pôde ouvir e difundir o nosso programa. E lembrando para os nossos ouvintes que no dia 15 de julho nós vamos lançar o um novo site do Esquerda Diário Multimídia com o lema A Luta de Classes na Sua Mão. A gente chama todo mundo a poder participar desse lançamento, difundir também, se inscrever na comunidade Esquerda Diário, que é um novo dispositivo interativo que a gente vai implementar para poder dialogar sobre marxismo, sobre a política nacional e internacional com todos os nossos seguidores. Então, vem com a gente no dia 15 de julho para lançar o novo site do Esquerda Diária. Até mais, pessoal!